Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente. Convido neste momento o vereador professor Branquinho para fazer a nossa oração inicial.
Eu peço a Deus que nos dê discernimento, sabedoria, para que possamos conduzir da melhor forma possível essa reunião nessa noite, defendendo, como sempre, os anseios do nosso povo de Curitiba e região, razão pela qual nós estamos aqui nessa noite. Façamos, então, a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Apolinário.
Presente.
Doutor Fernando. Presente. Danilão da Funerária. Presente. Gildo da Mariquita.
Presente.
Harley Prisco.
Presente.
Didé.
Presente.
Robertinho. Presente. Vaninha.
Presente. Havendo o número regimental... Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buriti, declaro aberta a 25ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitações para retificações, então eu declaro aprovada. Com a palavra, o nosso primeiro secretário para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Não houve. Correspondências recebidas. Ofício número 68 de 2025, da presidente da APAE para a presidente da Câmara, solicitando o uso da tribuna livre. Ofício número 94 de 2025, da gerente de Atenção Básica de Saúde da Zona Rural para os vereadores, com a escala de atendimento da equipe médica nos distritos do mês de agosto. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Quero apresentar um projeto de resolução de 2025 que institui a ouvidoria do Legislativo no âmbito da Câmara Municipal de Buritis e da outras providências de autoria da mesa diretora.
Pela ordem, excelente presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Gostaria de apresentar o requerimento número 15 de 2025. Requer a Prefeitura Municipal as informações mencionadas, a informação acerca de terrenos que foram desapropriados à finalidade de construção do Hospital Municipal, próximo ao bairro Estância dos Ipês, e para a construção de unidades habitacionais no bairro Taboquinha, indicando-se os termos já implementos das políticas públicas que justificaram o ato de desapropriação. Se há previsão do início da construção do Hospital Municipal no referido e o terreno desapropriado ou se o município desistiu do projeto. Se há recursos e orçamentos financeiros disponível. Se há previsão de implantação da infraestruturas no terreno desapropriado para a construção das unidades habitacionais e se há previsão de início da construção das unidades habitacionais. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Presidente, queria apresentar o projeto de lei complementar número 05 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal número 100, de 10 de novembro de 76, que autoriza também o chefe do Poder Executivo Municipal a criar o regulamento do transporte coletivo municipal e dar outras providências. Queria também, presidente, apresentar a indicação, ainda sem número, para o Poder Executivo Municipal, para que ele possa providenciar um cercamento ali do canil municipal, tendo em vista que as pessoas que trabalham ali naquele órgão estão sofrendo com a falta dessa cerca lá. Os animais acabam escapando e causando prejuízo ali aos vizinhos, às hortas e ao próprio canteiro municipal. Então é uma indicação importante, tanto para a Secretaria de Saúde, que é reguladora daquele órgão, como também para a Secretaria de Obras, que a gente possa providenciar o cercamento ali do canil municipal. Devolvo a palavra.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, nesta noite eu cumprimento Vossa Excelência, presidente dessa Casa de Leis, vereadora Vaninha, estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores. Quero cumprimentar também o pessoal da Unaí Leilões, que se faz presente aqui hoje. Cumprimento também o pessoal da Paz, estendo os meus cumprimentos a todo o povo de Curitias, que estão nos vendo e também nos ouvindo neste momento, nos vendo via transmissão do YouTube aqui por essa Casa de Leis, e também nos ouvindo via Rádio Clube FM Buritias 91.9. Estou muito feliz pela volta do recesso, muito mais animado do que nunca, mais determinado do que nunca nas cobranças, nas reivindicações. Eu costumo dizer que o vereador é porta-voz do povo e eu quero continuar sendo porta-voz do povo, defendendo o que é certo, defendendo o que é correto, cobrando, reivindicando, dando voz a quem não tem voz, reivindicando e defendendo para aqueles que realmente precisam, tanto do meio rural quanto da cidade de Buritias. Dizer que estou muito feliz, muito satisfeito, nessa semana, amanhã se encerra o cadastramento das transferências especiais. Abriu no dia 29/7 e vai se encerrar amanhã, no dia 5, né? Dizer que eu consegui uma emenda com o deputado Paulo Abiato no valor de R$500 mil, sendo desses 500 mil, 100 mil para a saúde, que inclusive já foi pago, o dinheiro já está nos cofres do município, e R$400 mil para pavimentação asfáltica no distrito de São Pedro do Passa Três. Como eu mencionei, a abertura do cadastramento, ela ocorreu no dia 29/7 e vai se encerrar amanhã, dia 5, e o Lênio, que é do setor de projetos da prefeitura, já fez o cadastramento das ruas das quais nós entendemos que se faz extremamente necessárias a pavimentação dessas ruas. No distrito de São Pedro do Passa Três, rua Castro Alves, Raquel de Queiroz, rua Padre Anchieta e Olavo Bilac. Então nós esperamos que em breve esse dinheiro vai estar na conta do município e que em breve também vai abrir um processo licitatório para poder estar sanando esse problema da falta de pavimentação asfáltica em algumas ruas do distrito de São Pedro. Nós entendemos a importância. A pavimentação asfáltica é saúde pública, por uma vez que o período de poeira é totalmente danoso à saúde. Quando está chovendo, é lama. Quando não está chovendo, é muita poeira. Então, quem mora numa rua dessa, ele sabe a dificuldade que é. Eu posso falar porque há mais de 40 anos eu moro numa rua, eu moro no distrito de São Pedro há mais de 40 anos, mas nessa rua especificamente, deve ter uns 20 e poucos anos, mais ou menos, né? A casa era até do pai do vereador Geudo, do qual eu comprei, né? Então, assim, eu até hoje nós sofremos muito com essa questão toda. Então, é só para dar um exemplo, né, da importância da pavimentação asfáltica. Dizendo também que nós conseguimos também, como eu mencionei, 100 mil para a saúde, que já foi pago, tudo agora nesse início do mandato. 100 mil para a educação, para a escola Argemiro Antônio do Prado, aqui em Buritias. Colocar ar-condicionado em todas as salas de aula da escola Argemiro. 100 mil reais também para colocar ar-condicionado em todas as salas da escola José Gomes Pimentel, aqui em Buritias. Inclusive o termo de compromisso já foi assinado. Logo, logo essas escolas vão estar recebendo, né, esses benefícios dos quais eu mencionei aqui. Ainda tem um tempinho ali, aproveitando esse momento, eu quero cobrar mais uma vez o Executivo, da Secretária de Saúde também. Nós entendemos a importância, entendemos também o empenho e a dedicação. Cobrar um médico reumatologista aqui para Buritias. São muitas as pessoas com dores, né? Tanto que tem um projeto nessa casa tramitando nas comissões, um projeto de minha autoria, que, se Deus quiser, vai virar lei aqui em Buritis, onde o laudo médico para pessoas que têm fibromialgia vai ter validade por tempo indeterminado. Não vai precisar ficar pegando laudo constantemente. Né? O laudo vai ter validade por tempo indeterminado aqui em Buritis para pessoas que têm fibromialgia. Lembrando também que tem uma lei de minha autoria aqui em Buritis, atendimento preferencial para as pessoas que têm fibromialgia aqui em Buritis. Se você tem, você tem direito de procurar assistência social e adquirir sua carteirinha de atendimento preferencial, porque já é lei aqui em Buritis. E nós temos que entender que a lei ela não pode ficar só no papel, a lei ela tem que ser colocada em prática. Mas para ser colocada em prática, é preciso que a população também cobre, né, reivindique os seus direitos. E que os vereadores estejam aqui para fiscalizar e também para cobrar. Então nós entendemos essa importância dessas questões também. Cobrar mais uma vez a secretária, aproveitando os 45 segundos que me resta desse momento. Cobrar a implantação do sensor Freestyle Libre, que é aquele sensor de medição de glicose. Coloquei uma indicação, que eu não posso colocar um projeto de lei nesse caso, cobrando também a implantação do Freestyle Libre aqui em Buritis, para pessoas que têm diabetes, para não precisar ficar perfurando o dedo o tempo inteiro. Porque esse sensor você pode medir a glicose várias vezes ao dia, sem perfuração, sem dor, sem sofrimento. A secretária me disse que vai ser implantada em Buritis, que estaria estudando essa implantação. E como eu sou persistente, e eu não desisto nunca, vou estar cobrando, reivindicando, até se tornar realidade aqui em Buritis. Presidente, nesse momento é só isso, muitíssimo obrigado, e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores. Meu boa noite aqui, todo especial hoje, para o pessoal que está aqui nos acompanhando. Em nome do projeto do Circuito do Amor, Juninho, do Nair Leilões, Ubinha, né? Boa noite a vocês, sejam bem-vindos. Em nome da diretora Nádia, também da APAI, no qual eu estendo o cumprimento a todos que estão envolvidos nessa causa, que estão acompanhando. E uma boa noite também. E uma boa noite a quem está nos acompanhando aí pela Clube FM e via YouTube. Essa noite é uma noite meio que especial para nós, tendo em vista que o pessoal aqui do Nair Leilões vai fazer uso da tribuna aqui esta noite, trazendo para nós o projeto Circuito do Amor. Nada mais do que uma contribuição para a nossa sociedade, onde eles buscam apoio de nós aqui do Legislativo, do Executivo, da sociedade num todo, que será um leilão beneficente, diretamente o recurso direcionado para a APAI. Né? Todos nós aqui sabemos da dificuldade que nos encontramos hoje no município, na questão de profissionais que podem estar atendendo o pessoal, principalmente do autismo, né, que para nós aqui na nossa cidade agora é meio que novo, é novo essa situação. A demanda vem crescendo cada dia e nos deparamos com essa dificuldade. Então, nada mais do que justo a gente estar abraçando essa causa, né, estar contribuindo, nós como vereador, nós como sociedade, de estar atendendo essas pessoas que têm essa dificuldade no dia a dia, que é diretamente lá na família, né, em casa, que a gente sabe da dificuldade que é. Eu, principalmente, tenho amigos, pais, tenho meus amiguinhos que é autista, a gente sabe da dificuldade de cada um que passa no dia a dia. Então, sejam todos bem-vindos, parabéns, muito obrigado pela iniciativa de vocês. Né, e, se Deus quiser, acho que todos nós aqui vamos abraçar a causa, vai contribuir um pouco da sua maneira, mas que vai ter um resultado bom para nós. Mudando de assunto aqui, o pessoal da região de Vila São Vicente, Vila Rosa, tem me cobrado a questão das estradas da região. Falei com o nosso coordenador Douglas, ele se prontificou que na programação dele, no final desse mês, para o mês de setembro, já vai estar aí nessa região, né, dando umas melhorias nas estradas, principalmente dentro da vila de São Vicente, que eu tenho cobrado dele. Ele se comprometeu de fazer um cascalhamento nas ruas lá, principalmente lá na outra região também, no Banco da Terra, que vai fazer um cascalhamento ali, fazer um serviço bom para o pessoal ali, que lá está uma dificuldade danada. Então ele se comprometeu de estar fazendo essa agenda e não fez ainda, porque está atendendo outras regiões que há muito tempo não ia máquina, né? Então, está tentando fazer da melhor maneira possível para todo mundo. A demanda é grande, o município é muito grande, mas a gente está aqui fazendo essa reivindicação e essa cobrança, e eu tenho certeza que ele vai nos atender logo, logo. Outro assunto novo para nós, o pessoal me procurou, principalmente os servidores de serviços gerais, que está desviado de função, que faz parte da pasta da educação, reivindicando que antes eu estava cumprindo a carga horária, Gil, de 6 horas direto. Mas a gente sabe que do concurso deles são 8 horas por dia, né? 40 horas semanais. E reivindicou que a secretária fez uma mudança, que agora está cobrando a carga horária de todo mundo de cumprir as 8 horas. Eu, particularmente, não posso ir contra essa questão, porque a gente cobra do prefeito que o tempo todo transparência e que faça o certo. Não estava tendo uma sintonia, pelo que me passaram, entre coordenador e diretor, com os funcionários para cumprir essa demanda. Uns sendo beneficiados de cumprir 6 horas direto, outros 8 horas, outros às vezes só até 4 horas, e não estava tendo essa sintonia de a pessoa ser beneficiada estar contribuindo, de certa forma, com o setor que trabalha. Então, eu só falei assim, ó, pau que dá em Chico, dá em Francisco. O certo é certo, se for para um, tem que ser para todos. Tem que ser para todos. Se vai cobrar de um, então que na pasta da educação não tenha benefício. Se é para todo mundo cumprir, então que cumpra a carga horária sua de concurso, que é efetivo, e pronto. Agora, não pode ter benefício para 2, 3, e outros cumprir e outros não. Então, faça o certo. Se o prefeito fizer o certo, tá bom. Então, é nessa linha aí. Pau que dá em Francisco, dá em Chico, dá o que dá em Chico, dá em Francisco. Não tem problema nenhum. Fazendo o certo, a gente não está aqui para reclamar ou reivindicar. Eu acredito que até os próprios servidores vão entender que se é para todo mundo, então pronto que vai e assuma seu compromisso de estar atendendo o povo, né? Que é o que nós todos aqui, nada mais do que prestador de serviço. Complementando aqui, só mais um minuto, finalizando. Nossa querida Madalena está aqui nos acompanhando em todas as reuniões e fazendo mais uma vez a cobrança para o nosso secretário de obras sobre a questão das placas de nomenclatura que a gente tem cobrado aqui na Rua Floresta sobre carga pesada, né? E a questão da casa da Isabel, do meio-fio lá, que toda vez que chove, a enxurrada invade a casa da Isabel. A gente mais uma vez aqui, né, já passou o recesso, já tem meses que a gente vem cobrando e a gente está reforçando aqui mais uma vez essa cobrança para o nosso secretário de obras. Eu vou falar, presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Alencar Apolinário.
Quero comentar toda a mesa presente hoje aqui, em nome da presidente, ao público presente aqui, ao pessoal da PAI, em nome da minha amiga Luciene, ao pessoal do Nair Leilões, e falar que é muito bonito esse projeto, que é muito importante na sociedade, né? E pode contar com esse vereador para estar apoiando vocês nesse trabalho de vocês. Bom, quero colocar sobre a questão dos monitores de educação infantil. Realmente me procuraram, como procurou vários novos colegas também, sobre o assunto que eles trabalhavam em torno de 6 horas por dia e agora parece que teve uma alteração essa semana para 8 horas diárias. Onde que nós sabemos que o monitor de educação infantil é diferente das aulas nas escolas gerais, que a partir das 11h10 e 11h20 para o P2 não tem mais aluno, nas creches continuam os alunos nesse momento. Não pode ficar ocioso sem um profissional. Então não tem como parar. Então, visto isso aí, acredito sim que deveria permanecer às 6 horas corridas, pois não pode ficar sem um profissional ali acompanhando as crianças no dia a dia. Então foi um acordo feito pelo ex-prefeito e eu acredito que por essas condições seria interessante manter esse mesmo critério que vem ocorrido há anos, segundo o relato aí dos servidores que me procuraram. Temos também as pendências nas estradas, nos estados rurais aí, que estão com dificuldades. Parte dela foi feita ali para a região do São Vicente até no Galho, mas precisa finalizar o trabalho também. Não vou estender muito minha fala. Só quero deixar bem claro que esse vereador está trabalhando para a comunidade. Devo a palavra, presidente.
Laura, presidente.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernando.
Senhora presidente, gostaria de cumprimentá-la e estender o mesmo cumprimento aos demais colegas, cumprimentando também o pessoal da PAI aqui presente, sejam todos bem-vindos, o pessoal também da Unaí Leilões, que estão estendendo a Buritis uma proposta muito importante sobre esse projeto Circuito do Amor. Eu não tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o pessoal aí da Unaí Leilões, mas já fui, né, alertado aqui, inclusive o Arley Cristo já tinha me falado, o Raul já tinha me falado e tantos outros, nós estamos para poder somar parceria. Tivemos um breve recesso das reuniões, vereador Gildo, em que pese os parlamentares não param, né, de serem constantemente acionados. E este é o papel. Então veja só, hoje quando eu desci do meu carro, que eu cheguei aqui de manhã, 9 horas, me cercou uma senhora, que ela já reclamou várias vezes do material de construção, o entulho ali na sua calçada, na rua Floresta. No exato momento eu fiz contato com o secretário de obras, pedindo que ele tomasse uma providência, porque a autoridade, ela está investida do cargo e ela tem que tomar providências legais. Caso contrário, ela tem que sair do cargo, dar lugar para outro, tenha coragem efetivamente de cumprir. O secretário me comunicou agora já à noite que ele não mandou ninguém lá, ele foi pessoalmente e notificou a pessoa. Então, secretário, parabéns. Precisamos é assim, que tenha coragem de fazer acontecer. Deu prato à pessoa, Madalena, e se ela não retirar o entulho da calçada, que está obstruindo ali aquela via de passeio, ele me confirmou que vai fazer a remoção compulsória. A prefeitura vai mandar lá os seus caminhões, caçambas, e vai remover. E é assim que tem que acontecer. Aproveitando aqui o gancho, secretário, que com certeza está ouvindo aqui a transmissão, os veículos de grande porte continuam dando prejuízo aos moradores ali da Rua Floresta. A Madalena já está com o cabelo branco de tanto reclamar esse assunto aqui e nenhuma providência é tomada. Então, tomara que o secretário, e é uma coisa tão simples de fazer, é chegar ali e colocar uma placa de sinalização, porque tem poder de polícia, proibindo o trânsito naquela via, naquele trecho ali, de um veículo de alto porte. Porque quando as calçadas são quebradas, ninguém vai lá pagar o morador para consertar. Quando os fios são arrancados, é um prejuízo para os moradores. E do padrão, é os moradores que têm que pagar. Então está na hora de acabar com essa moleza aí e começar realmente a fazer acontecer. Madalena, vamos aguardar que realmente eles façam as correções antes da chuva. Porque eu sou testemunha viva que você tem reivindicado isso aqui desde quando as sessões iniciaram. E até agora nada acontece. Vamos aguardar que não haja necessidade da gente poder ter que convocar ninguém aqui para poder prestar essas informações. Quanto às monitoras, eu quero aderir, como de fato adiro aqui, Alencar, a número, gênero e grau, ao seu posicionamento, porque é o seguinte, elas faziam 6 horas há muito tempo, vereadores, e agora chega de forma abrupta uma comunicação para retornar ao horário inicial. Aí eu pergunto a vossas excelências, e aquelas que são mães atípicas, que têm os filhos que elas levam para as consultas e para os tratamentos no período da tarde? Como é que fica? Não fica, elas têm que dar seus pulos. Então, para cada regra, existem suas exceções. Seja de uma regra de aritmética, seja de uma regra de ortografia, tem as suas exceções. Então, não pode pegar todo mundo e colocar no mesmo balaio. Nesse caso, não. E isso acontece há muito tempo, que coloca 6 horas e agora, de repente, já vem voltando para poder 8 horas sem ouvir, sem conversar. Isso é um sistema ditatorial e não espero que seja a cara do governo do Rufino. A Vila São Vicente, recebi aqui uma dezena de mensagens, que parece que as estradas da Vila São Vicente, elas vão sumir, Alencar, vão acabar. O pessoal está todo mundo andando e os carros quebrando ali. E o secretário de estradas, está numa estrada que nunca andou lá, poxa. E as estradas aqui, todo ano é a mesma latumia. E nós estamos avisando antes das chuvas.
porque logo vai vir as chuvas, e aí a desculpa já é conhecida de tanta esparrapada que é. Ah, está chovendo, é atoleiro. Então conserta esse negócio, ou então tem que mudar também o gestor ali. Lá no São Vicente, o cidadão fala para mim que o Danilo não pode ir lá visitar, porque se ele se amedrontou porque andou no taboquinha no escuro, São Vicente é de apavorar, porque está na escuridão. Então, meu amigo Adriano está cobrando com muita veemência, e o recado, Adriano, foi dado. Eu não sei onde anda Paulo. Temos que encontrar Paulo. Paulo está sumido. Talvez está numa escuridão dessa aí que a gente não encontra, mas Paulo é o responsável. Eu tenho mais outros três assuntos para poder falar. Eu vou falar no tempo da liderança, porque já sei que tem tribuna escrita. Agradeço. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas. Boa noite, principalmente, ao público presente, às pessoas, dos meus amigos aqui do Projeto Circuito do Amor, da PAI, meu amigo Juninho aqui, da Unaí Leilões, que está nesse projeto tão importante, né, para as APAES, principalmente para nós aqui de nossa cidade, que prestam um serviço ímpar, né, de muito amor, e que precisa de fato estar com pessoas comprometidas para buscar esses recursos para poder subsidiar o funcionamento, né, desse órgão que é tão importante para a nossa cidade. Queria desejar boa noite a todos que nos escutam, nos ouvem aí pelo YouTube, nos veem, as pessoas que nos escutam pela rádio Clube FM, estavam com saudades aí das reuniões que ficaram aí sem serem transmitidas durante esse período do recesso, e agora voltamos, né, com toda a força para poder estarmos aqui, continuarmos esse trabalho de fiscalização, de cobrança, né, e de darmos visibilidade para a voz do povo, que é essa a nossa obrigação. Dizer a vocês que podem contar com esse vereador para esse compromisso de estarmos juntos nesse projeto. Estarei junto com vocês lá no dia do leilão, seja na doação, a contribuição para poder fomentar, seja também na busca de animais para poder estar participando do leilão também, e a gente fazer uma arrecadação que vale a pena e que vai nos dar possibilidade de custear, né, a APAE por muito tempo. Presidente, demais colegas, em relação à questão das estradas, eu hoje estive conversando com o nosso nobre secretário e dizer aos colegas que o trabalho tem sido feito, mas o nosso município, ele contém hoje 5.500 quilômetros de estradas rurais que precisam de manutenção diariamente, então elas estão acontecendo. No entanto, o trânsito é grande e essas manutenções, elas precisam ser rotineiras, mas o município não detém de maquinário suficiente para atender conforme a necessidade, mas está sendo feita as manutenções. Eu acho que essas máquinas nunca estiveram trabalhando tanto desde o dia 1º de janeiro. Né? O nosso prefeito recentemente conseguiu mais uma moto niveladora que está trabalhando aí, não para, inclusive ela não ficou um dia sequer naquele gramado ali da prefeitura, como era acontecia aí nos governos passados. Ela já começou a trabalhar no primeiro dia que chegou na cidade. Né? Então o nosso prefeito está trabalhando, nosso secretário de transporte está trabalhando incansavelmente, né, para poder manter as nossas estradas em dias. No entanto, a gente não consegue atender às vezes no prazo. Eu também tenho recebido, doutor Carlos Fernando, demandas lá de São Vicente. Hoje recebi uns vídeos de uns amigos lá que têm me cobrado um pipa, né, um caminhão-pipa ou um pipa para poder estar molhando as ruas devido às poeiras muito intensas lá. E hoje eles me mandaram uns vídeos, meu amigo Graciano, lá de São Vicente, ele jogando, doutor Carlos Fernando, água no balde para molhar a rua. No balde, ele falou, olha a minha situação aqui, molhando no balde a rua para poder evitar que o filho dele é pequeno e tem problema respiratório, para evitar aquele poeirão. Então, de fato, Nós temos, essa Câmara Municipal, esses vereadores têm um compromisso com São Vicente. Em breve nós estaremos levando a São Vicente a nossa ambulância, que já foi adquirida. Viu, doutor Carlos Fernando? A ambulância já foi adquirida, em breve nós estaremos fazendo aquele churrasco lá no São Vicente para poder levar aquela ambulância lá, e também o PIPA que foi prometido para aquela comunidade, a quadra que foi prometida, a cobertura da quadra pelo nosso presidente, também vai estar contemplada, né, nesse evento que nós vamos fazer lá, e a iluminação pública também. São Vicente pode ter certeza que após o término desse mandato será outra São Vicente. Viu, doutor Carlos Fernandes? É um compromisso dessa administração e também dessa Câmara de Vereadores. Era isso, presidente. Só dizer que esse vereador está de volta aí após o recesso e que a população de Buritis pode contar conosco. Estamos aí com o nosso gabinete na ativa, firmes para continuar trabalhando pela população. Um abraço, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Boa noite a todos. Boa noite a todos os vereadores aqui. Sejam todos bem-vindos a essa casa. Esse mês de recesso que tivemos, como o doutor Fernando falou, a Câmara esteve de recesso, mas nós, vereadores, não estivemos. Estivemos trabalhando, ouvindo as cobranças, muitas que chegam a um vereador, chegam aos demais. Por exemplo, esse entulho da rua também, doutor Fernando, tinha chegado até mim, dona Juraci, também me cobrou um entulho que está na calçada. Acredito que o secretário de obras, o Maicon, tome providência para que seja resolvido essa parte aí. Dona Madalena também, sempre aqui conosco, fazendo as suas cobranças. Está certo, é um direito da senhora. Já oficiei o secretário para que tome as providências a respeito dessa rua, porque os demais moradores estão ficando prejuízo, como a senhora mesmo disse. A gente vai estar procurando resolver da melhor forma. É um direito de vocês fazer essa cobrança. Parabéns a vocês, o Nair Leilões, que estão aí hoje. Sejam bem-vindos a essa casa. Sempre estará de porta aberta para vocês. E vocês da APAI também, que faz um trabalho maravilhoso. Pessoas que se dedicam sem nada em troca. Temos que valorizar essas pessoas. Pessoas que fazem de bom coração. Isso é perfeito, é lindo. Pode contar sempre com esse vereador aqui. Estamos tentando, da melhor forma, resolver todos os problemas que vocês estão passando, que a gente sabe que é um local que talvez ficou um pouco esquecido. E vocês estão levantando essa pauta para arrecadar dinheiro. E nós estamos com vocês. Pode contar sempre com isso aí. Quero aqui também deixar um recado aqui da vigilância sanitária, do pessoal, da vacinação dos animais que vão acontecer no dia 16 de agosto. Dia 16 de agosto, horário de 8 às 17 horas, na quadra da Cazengue, Escola Municipal Nilson Alves, Israel Pinheiro, Escola Municipal Antônio Cândido Lopes, bairro Vereda, Escola Municipal Filomena Campos, bairro Jardim, de 8 às 12 horas. Escola Municipal João Joaquim Ramos, Taboquinha, das 13 às 17 horas. Isso é um pedido aqui da vacinação contra a raiva, doenças infecciosas, aguda e fatal, transmitidas por mordidas, lambidas e arranhões de animais contaminados. Ela não tem cura. A vacinação anual, a única forma de prevenção para cães e gatos. E mais um convite aqui, o Arraiar do Abrigo São Vicente de Paulo, no dia 8 e 9 deste mês, convida a todos para participar, para fazer a colaboração que eles estão precisando.
Concede uma parte, gentileza?
Sim.
Estou vendo se eu tenho tempo ali ainda. É só para poder também fazer um convite, a coordenadora do Centro de Autismo está convidando todos para a semana de conscientização sobre o TDAH. Vai acontecer lá na sexta-feira, no dia 8, 3h30. Eu gostei aqui do tema Desmistificando o TDAH. É um tema importante e impactante, Robertinho. O tema aqui do convite, Desmistificando o TDAH. Então, convida todos para participar. É um convite aí da nossa coordenadora, uma pessoa que tem trabalhado aí de forma exemplar, e ela pede aqui que avise toda a comunidade. Aproveitando, Arley Prisco, os meus amigos aqui, Adriano, Paulo Ricardo, Ana Lúcia, Ana Paula e família, estamos ouvindo as cobranças. São Vicente precisa de ação. Queremos pelo menos a iluminação aqui dessas ruas. O Robertinho já deu o recado, o Didé já tinha dado, meus amigos, e eu estou avisando que nós vamos atrás desse Paulo. Esse Paulo tem que aparecer. Tem que encontrar esse Paulo, Arlen. Obrigado, viu?
Devolvo a palavra, presidente.
Boa noite, colegas vereadores, público presente. Cumprimento a cada um, hoje aqui na pessoa da Dilma Teixeira, nossa representante ali da PAE, NAD, diretora, pessoas comprometidas com aquela instituição. Cumprimentar também o pessoal do NAI Leilões, que nos honra com a presença essa noite, ouvintes da Rádio Clube e também TV Câmara. Dizer que é com muita satisfação que retornamos nossas atividades legislativas após esse recesso parlamentar, oportunidade em que cuidamos um pouco da nossa saúde. Passei, como muitos sabem, por um procedimento cirúrgico. Oportunidade em que quero aqui hoje agradecer a todas as pessoas que oraram a nosso favor, enviaram mensagens demonstrando carinho, de força e de fé. A cada um de vocês, a nossa gratidão. Retomamos os nossos trabalhos com energia renovada e com pautas importantes no Parlamento. Começamos o Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, com um sentimento de indignação. Mais uma vez, histórias cruéis tomaram conta do noticiário. Mulheres, Nádia, espancadas, assassinadas, simplesmente por serem mulheres. Eu não aceito que esse seja o mundo que vamos deixar para as nossas filhas, sobrinhas e ou para as nossas netas. Nenhuma mulher deve lutar sozinha. Na semana passada, 3 brasileiras foram brutalmente mortas pelos seus próprios companheiros. E um caso chocou todo o país. O da jovem Júlia Garcia, que levou 60 socos no rosto dentro de um elevador, tendo o rosto completamente desfigurado. Em Minas Gerais, só em 2024, foram 133 mulheres mortas, vítimas de feminicídio. Mais de 111 mil casos de violências domésticas. E o Ligue 180 atendeu, Sueleide, mais de 64 mil ligações de mulheres pedindo ajuda. E todos sabemos, esses números ainda não mostram a real dimensão do problema, porque muitas vítimas ainda não denunciam. Hoje falamos muito de violência doméstica, mas existem várias outras formas de violências que as mulheres sofrem todos os dias, Leca. Violência física, violência psicológica, violência sexual, patrimonial, moral, obstétrica e a violência política. E essa última, não vamos mais tolerar. Não vamos, Geudo, aceitar que tentem silenciar mulheres, seja aqui, na Câmara Municipal ou em qualquer espaço. Nosso lugar é aqui, decidindo, representando e ocupando os espaços que são nossos por direito. Quero também fazer um convite. O meu gabinete, mulheres, estão de portas abertas para vocês, que são vítimas de violência. Venha conversar conosco, com a nossa assessoria, vamos ouvir, vamos acolher e te acompanhar aos setores competentes. Vocês não estão sozinhas. Denunciar salva vidas. Liguem 180, mas fale, peçam ajuda. Apoie uma amiga, uma vizinha, uma colega de trabalho. A violência contra a mulher não tem partido, não tem ideologia e precisa, de fato, acabar. O Agosto Lilás é um lembrete. A nossa luta, ela é todo dia e ela só vai parar quando nenhuma mulher precisar de ter medo.
Outro assunto que quero tratar nesta noite, na pauta de hoje, é um problema, doutor Marcelo, urgente e recorrente em nosso município. É sobre as queimadas urbanas. Nos últimos meses, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, em conjunto com a Polícia Civil, Militar, Ambiental, ABIMA, Ministério Público, Associação Comercial e representantes da sociedade civil, têm intensificado ações para combater esse crime ambiental. O foco, ele é duplo: fiscalização e conscientização. O caso mais recente aconteceu ontem, no nosso bairro Veredas, na rua, precisamente, Castelo Branco, próximo ao polo universitário. Diversos lotes foram atingidos por incêndio, colocando em risco famílias, residências e imóveis. A Secretaria de Agricultura foi acionada por nós e, de imediato, deu todo o atendimento. É preciso ser claro, essa situação não pode, gente, mais se repetir. Hoje entra em vigor uma lei que foi aprovada aqui nesta casa, que estabelece punições rigorosas a quem provocar queimadas. Além disso, proprietários de terrenos sem limpeza adequada serão notificados, multados e terão os valores cobrados nos seus IPTUs. Outro ponto crítico é o lixão da nossa cidade, o lixão municipal, foco frequente de incêndios. A fumaça tóxica tem atingido os bairros, principalmente Taboquinha, Ipê, o bairro Eldorado, o Jardim e também o nosso bairro Veredas, causando sofrimento e agravando problemas de saúde. Casos de doenças respiratórias também vêm aumentando de forma preocupante em nossa unidade mista de saúde. E isso é uma emergência, vereador Didé, é caso de saúde pública. A Secretaria de Meio Ambiente tem promovido campanhas educativas, blitzes e palestras. Mas só isso, doutor Marcelo, não basta. É necessário avançar para soluções estruturais. Por isso é importante destacar o projeto de resíduos sólidos que atualmente está tramitando aqui, nessa Casa de Leis. Esse projeto é essencial para enfrentarmos de forma definitiva a situação do lixão. No entanto, ele prevê taxas à população, o que exige amplo debate, transparência e divulgação antes da sua aprovação. A população precisa ser ouvida e informada com clareza sobre o que está proposto no projeto. Faço aqui um apelo à sociedade. Combater as queimadas é um dever de todos, do poder público, das instituições, de todos os cidadãos. O que hoje atinge o seu vizinho, amanhã pode atingir a sua própria casa. Não podemos permitir que o ar que respiramos continue sendo contaminado com negligência. A saúde pública está em risco e essa casa tem a obrigação de agir com firmeza, responsabilidade e muito diálogo.
Pela ordem, senhor vice-presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, senhor vice-presidente. Boa noite, novos colegas. Quero cumprimentar o público presente em nome da senhora Nádia, que está aqui representando o abrigo. Quero cumprimentar também o Júnior Campos. Quero cumprimentar nesse momento o Binha e o Vinícius, que está representando hoje o Naí Leões. Seja muito bem-vindo a essa Casa de Leis. Quero também, nesse momento, cumprimentar o Aldo e a sua esposa. E, em nome do Aldo, quero cumprimentar todos os motoristas hoje que estão na gestão de Buritis. Quero cumprimentar também o nosso secretário de Fazenda, doutor Marcelo. Prazer imenso ter presente. Viu? E quero começar já com as nossas... Quero cumprimentar também o prego que está presente, em nome do qual eu quero cumprimentar todos os instaladores de som da nossa cidade, prego. É uma honra ter vocês aqui nessa Casa de Leis. Quero começar já com as cobranças. Na verdade, a cobrança na rua 31 de março. A escuridão, doutor Fernando. Não precisa ir para longe buscar o Paulo, não. Dentro da cidade não está se encontrando o Paulo. A rua 31 de março, escuridão total, no bairro Veredas. Tive essa cobrança hoje, né? Quero aqui nesse momento também agradecer e parabenizar o deputado Lucas Lasmar, no qual teve nessa cidade, no dia 29 de julho, trazendo recurso para a nossa cidade, para atender a nossa população, deixando aqui na nossa cidade 300 mil reais. É pouco, mas se todos mandassem 300 mil reais para nós aqui, seria um bom dinheiro. 100 mil hoje está alocado à prefeitura e 200 mil na Associação Mãe das Conquistas. Né? Então, não poderia deixar de agradecer quem tem um olhar diferenciado para a nossa cidade. Viu? Quero cumprimentar o seu Delir também, lá do Gado Bravo, que esteve presente no gabinete hoje, trazendo suas demandas. E o gabinete está de portas abertas para atender as demandas. E não gostaria também, presidente, de parabenizar nesse momento o prefeito vizinho, Marcílio. Tive uma reunião com ele no dia 30, lá em Arinos, discutindo um assunto a respeito da ponte do Piratinga, a qual os piratinguenses aí, os moradores de Buritis que residem no Piratinga, foi assinado a ordem de serviço para começar a obra da ponte do Piratinga. É? E gostaria de deixar aqui aos vereadores da base, se há alguma previsão do aterro da ponte do São Domingo. Pelo que eu estou vendo, vai começar a chuva novamente e a nossa ponte não vai ser entregue. Está complicado. Fica à vontade.
Eu quero convidar a Vossa Excelência a gente filmar aquilo ali e mandar para alguém poder fazer um filme daquela história, porque eu nunca vi uma ponte esquisita igual aquela. O encabeçamento da ponte é muito mais caro do que a construção da ponte. Cara, aquilo é uma loucura. E aproveitando aqui, vereador Gildo, Vossa Excelência cumprimentou o pessoal ali, falou, briga, você falou, rapaz.
Perdão, rapaz, gente.
Rapaz. E ô, vereador Gildo.
Obrigado por lembrar.
Eu quero agradecer o seguinte, uma ouvinte está dizendo aqui o seguinte, ela ouviu aqui a fala de algum dos nossos colegas, e ela está dizendo que, em relação a elas aqui com a questão de horário, nunca foi feito a jeito nenhum. Que o que foi feito foi uma lei aprovada pela Câmara. Então, elas estão dentro do direito. E que as pessoas que estão lá precisando de amparo, realmente têm filhos que estão... que fazem parte do tratamento de Buritis. Existem outros detalhes aqui que eu falarei em termos de liderança. Obrigado, Diogo.
Eu quero agora, nesse momento, direcionar minha fala à Copago, região da Copago. Né? Nós temos uma região da Copago, lá, linha 47, que era para ser licitada uma van. E me disseram, o coordenador, que não conseguiu fazer a licitação da linha. Me mandaram uma Kombi alongada para lá, uma Kombi de 15 lugares. Você colocar 15 adolescentes dentro de uma Kombi. Eu me sinto como você partir um pão francês, encher de carne e fechar ele, né? Como é que vai ficar esses adolescentes? Então eu deixo aqui a minha solicitação daqueles moradores, daqueles pais, que essa licitação dessa linha não seja feita para amanhã, que seja feita para ontem. Porque é tamanho desrespeito com o jovem. Tamanho desrespeito. Então eu deixo aqui a minha solicitação, falei com a secretária de educação, falei com o coordenador, porque quando eu vou cobrar, primeiro eu aviso para ele que estou cobrando. Eu acho que as pessoas têm que saber por que você está cobrando. Tá? Então chega a ser desumano. E falaram que a licitação vai ser no dia 18. Até o dia 18, nós vamos carregar esses jovens dentro de uma Kombi. Tá? Ela é permitida pela lei de trânsito, na verdade. Só não é permitido pela humanidade. Pela humanidade é ser desumano você colocar hoje 15 jovens dentro de uma Kombi para transportá-lo. Então, deixo aqui a minha insatisfação e vou estar fiscalizando amanhã para ver se realmente existe toda a solicitação de quando você modifica um veículo. Para ser remodelado, tem que ter toda a documentação do DETRAN. Estarei solicitando, presidente, amanhã essa documentação para que nós possamos tomar pé dessa situação que está acontecendo no nosso município. Mais problema no transporte escolar, como sempre. Já começamos o meio do ano, já com problema no transporte escolar. Devolvo a palavra e muitíssimo obrigado, presidente.
Olá, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Danilão.
Boa noite a todos os amigos vereadores, boa noite ao público presente, em nome da Nádia, a Tati, a Dilma, minha querida professora Fátima, que está aí presente, meu amigo Jaizimar, popular, prego, né, prego, né, pessoal do Unaí Leilões, né? Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero começar cobrando aqui uma pauta que a gente cobra muito, né? Lá do meu bairro, Taboquinha, aqui está um caos sério. o lixo lá está tomando conta. O pessoal está cobrando container, essa cobrança vem desde do início do mandato aqui, desde janeiro, nós cobrando nada de containers lá. A população de Taboquinha está pedindo, né, isso já faz muito tempo, né? Então eu queria fazer esse pedido ao prefeito, o senhor Rufino, pelo menos 10 containers ali no bairro Taboquinha, porque lá está uma situação de calamidade, né? O lixo está muito grande lá, e a população está pedindo isso, né, senhor prefeito. Quero também aqui fazer uma reivindicação ali na creche do Taboquinha, né? Como sabe, a demanda lá para colocar seus filhos na creche está muito, muito grande, né? Como ainda a creche lá no bairro Extrema não foi inaugurada, né? Fazer uma reivindicação de fazer duas salas ali no bairro Taboquinha, né? Para estar aumentando o espaço da creche, né? Mais duas salas lá para estar podendo comportar mais crianças, né? Tem muitos pais sempre me cobrando aqui, querendo que eu consiga vaga lá, mas a demanda lá, até já conversei com a Rosiane, está muito grande, né? Tem muitas crianças na fila, então assim, para poder desafogar lá a creche Taboquinha, que eu já olhei lá, tem espaço, fazer mais duas salas, né? Até a inauguração da creche do bairro Extrema, né? Quer também aqui cobrar do Paulo também, né? O Paulo está sumido, mais duas iluminação ali na Pedro Valadares, perto da garagem, né? Meu amigo Vinícius, filho do Renato, né? Está me cobrando dois suportes de lâmpada. O suporte já está lá, só precisa de dois suportes, né? Porque a esposa dele sai de madrugada, lá está muito escuro, e queria cobrar esses dois suportes de lâmpada lá. O suporte já está lá, é só colocar, Paulo, né? Queria fazer essa cobrança para você. Quero aqui fazer uma cobrança também, uma coisa que foi muito sério, que aconteceu no dia 29, terça-feira, lá na Vila Serrana, né? Quando eu falo que a Vila Serrana está esquecida, né, pessoal, isso aqui é uma coisa muito séria, que a gente aqui, eu já vi os vereadores cobrando a questão da ambulância, né? A dona Madalena Pereira, né? Ela fez uma cirurgia de vesícula lá em Vazante, no sábado retornou ao domingo, né? Na terça-feira, né? Na segunda-feira ela começou a sentir dores, né? Só que esse povo mais velho, eles não falam que está sentindo dor, né? Esse segurador ligou no SAMU, o SAMU já pergunta, se não tiver com dor, eles não tem que ter uma dor suprema para poder mandar o carro, né? Do SAMU. A pessoa ligou, falou que estava sentindo dores, mas poucas dores, né? Então o SAMU não foi no local, na segunda-feira. Então na terça-feira, a dona Madalena veio a óbito, né, lá na Vila Serrana. Igual a filha dela falou para mim, para Danilo, esse povo mais velho, eles não reclama de dor. Ligou lá, falou que era normal, não mandou o carro, né? Então, assim, a Vila Serrana precisa urgentemente de uma ambulância, né? Porque o Passa 3 tem, Serra Bonita tem. Por que que a Vila Serrana não tem? Esse é melhor? Não é melhor, né? Então, lá precisa urgentemente de uma ambulância, o distrito de Vila Serrana, né? Que isso aqui é um caso da dona Madalena, que Deus a tenha, né? Isso aqui foi muito triste. Eu chegar lá no local, né, o pessoal já veio tudo aquela cobrança ali, pedindo socorro, né, para ajudar eles a ter uma ambulância lá, porque eles precisam, porque hoje lá para fretar um carro lá é 180, 200 reais, né? Que ninguém quer fazer nada de graça. Então, assim, se tem uma ambulância lá, que é direito do povo, já vai ajudar muita gente, né?
Danilo, sei que seu tempo está encerrando, eu também recebi em turno, se me permite uma parte?
Consigo.
Eu recebi hoje em torno de umas 20 ligações de Vila Serrana dizendo, apostamos no governo que fosse melhorar, não fosse tirar a ambulância que nós tínhamos. Então isso é decepcionante. A gestão tem que andar para frente, não é para trás. Lá existia ambulância. E tirou a ambulância já por quê, vereador Danilo? Então me perdoe a gestão, mas pecou pesado. Pesado. Lá tinha uma ambulância velha, nós tínhamos que levar uma ambulância nova e trazer a velha, não tinha problema. Mas retirar a ambulância e largar eles desguarnecidos é complicado. Devolvo a palavra, o novo colega do
Sim, Gil, né? Isso aí é revoltante, né? O distrito da Vila Serrana já não tem sinal de telefone, iluminação lá é um caos, todo mundo sabe. O pessoal lá não tem água, né? Que vocês sabem que lá na época, lá a água deles lá é péssima, esse é o modo de falar mesmo, água ruim. Precisa lá de uma rede da Copasa para poder ajudar o pessoal de Vila Serrana. Então, assim, vamos olhar mais pelo pessoal da Vila Serrana, gente, né? Essa situação aí da ambulância, eu acho uma coisa simples. Eu cheguei no postão, não estou falando que eu vejo que as ambulâncias rodam muito. Eu sei que realmente está precisando de carro, mas eu cheguei lá, com, tem lá 8 ambulâncias paradas, era. Cara, assim, eu sei que a demanda é muito grande em Buritis, mas será que não dá para tirar uma ambulância? Uma ambulância para colocar lá pro pessoal de Vila Serrana? Né? Então, assim, essa é a indignação que eu fico, né? É, não tem liderança para ler mais. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Senhores vereadores, este final de semana, hoje também, eu recebi muitas reclamações, tanto do meio urbano quanto do meio rural. E chega um momento em que o silêncio se torna cumplicidade. E esse momento já passou há muito tempo. Buritis não aguenta mais o descaso, Geudo, da CEMIG. As reclamações não param, quedas de energias constantes, oscilações que têm prejudicado a vida da nossa cidade e um atendimento que, na prática, não resolve o problema. Essa oscilação de energia impacta diretamente nas escolas, nos comércios, nas unidades de saúde e nós queremos soluções práticas. Vou citar exemplos, Geudo, para que fique bem claro. O postão de saúde, por exemplo, Laticínios Buritis, supermercados, sorveterias, a Farmotec, os nossos produtores rurais que sofrem diariamente com as oscilações de energia. Muitos têm geradores, mas, por exemplo, a nossa unidade de saúde tem gerador, o CDI, que realiza tomografias e outros serviços vitais, possui aparelhos que exige mais de 380 volts para funcionar. E um gerador fornece apenas 220 volts. O que isso significa? Impacto no diagnóstico médico. Isso não é um detalhe, isso é vital. O direito à energia deveria ser uma ação real e garantida no nosso município. Mas hoje é um grande problema. Os representantes da CEMIG vêm aqui, vêm neste parlamento, como veio há pouco tempo, falam de trabalhos bonitos que estão sendo realizados, apresentam números e discursos prontos, mas o que nós precisamos é de trabalho real, de energia de qualidade, de planejamento, de indenizações aos nossos consumidores pelos prejuízos que eles têm sofrido. Falam de milhões investidos na região. Mas e para Buritis? Qual é o investimento real? O que está sendo feito aqui na nossa cidade? Não precisamos de falas vazias. Precisamos de ações concretas, porque os consumidores estão pagando, e pagando caro, Madalena, por uma energia que não entrega o que prometem. E como presidente desta casa, reafirmo mais uma vez, é nosso dever levar respostas à população do meio urbano e também aos nossos produtores do meio rural. E quero citar aqui várias regiões que me ligaram este final de semana, que tiveram vários prejuízos, como a região da Barriguda 2, do Barriguda 1. Meu amigo Fábio, que me ligou por diversas vezes, mostrando vídeos e imagens da região do Gado Bravo. Pessoal do Pio, da Vila Cordeiro, Palmeira, Barriguda 1, já citei. Rancharia também, o pessoal ligou diversas vezes falando que ontem, Geudo, a energia foi embora 5 horas da tarde e até agora, 7 horas da noite, a energia não tinha voltado. E esse é o nosso papel enquanto vereador, gente, cobrar, fiscalizar e garantir que Buritis tenha o respeito que merece. E nós não vamos, Madalena, nos calar, nós já temos ido em Belo Horizonte, temos cobrado o governo do estado e eu acho que agora é momento da união, do parlamento, do prefeito municipal, dos poderes, de ir lá em Belo Horizonte cobrar ações mais concretas quanto a essa empresa CEMIG, porque os prejuízos têm sido muito para os nossos produtores e para os nossos comerciantes da cidade. Finalizando as minhas palavras, eu quero aqui imensamente parabenizar o presidente da Associação do Taquaril, pela realização da tradicional festa neste mês e pela linda cavalgada que encantou a nossa comunidade. É gratificante ver a cultura sendo mantida viva, fortalecendo nossas raízes e a identidade do nosso povo. Agradeço de coração ao seu Zé Coelho, ao seu Geraldo, ao Willi e a toda a comunidade. De coração pela acolhida e pela receptividade este final de semana e dizer que podem continuar contando sempre com o nosso apoio e a nossa parceria para que essa tradição continue firme e forte aqui na nossa cidade. Nos termos do artigo 34 da Resolução 94 de 22 de dezembro de 98, que contém o regimento interno desta Casa de Leis, fará uso da tribuna livre os senhores Júnior e Fábio, idealizadores do projeto Circuito do Amor, os quais falarão sobre a realização do leilão beneficente à Pai de Buritis. Informo que os senhores disporão do prazo regimental de 20 minutos. Por favor. Fique à vontade.
Obrigado. Oi. Boa noite, presidente, a quem eu cumprimento todos os vereadores aqui presentes. Boa noite a todos que estão aqui também na Câmara para acompanhar essa reunião e nosso pedido de ajuda. Obrigado também a todos que estão acompanhando aí pelo YouTube e pela Rádio Clube FM. Presidente, vereadores, agradeço por ter recebido a gente tão bem aqui hoje. Estamos aqui para unirmos força para ajudar a PAI de Buritis e de todo o Noroeste. O Unaí Leilões já está no mercado há 32 anos, em Unaí, e também, se não me engano, há 14 anos, fazendo leilões no Noroeste. Aqui em Buritis já há 11, vamos completar em janeiro 11 anos. E com isso, a gente que chegou ao ponto, sempre já estou sonhando, há vários anos sonhando, em fazer um leilão beneficente em cada cidade que trabalha, para retribuir um pouco do que o pessoal de cada cidade faz pela gente. E esse sonho esse ano vai ser realizado, se Deus quiser, né? O primeiro leilão vai ser aqui em Buritis, no dia 17 de agosto, aqui em Buritis. E estamos aqui para agradecer a vocês a recepção e fazer o convite e unir força de todos para esse grande leilão acontecer, tá? E muito obrigado por receber a gente tão bem aqui hoje. Vou passar para o Binha para passar o nosso projeto.
Boa noite a todos. Queria que, primeiramente, em nome da nossa gestora Magna Campos e toda a família Unaí Leilões, cumprimentar a presidente da casa, a vereadora Vaninha, toda a sua mesa diretora, todos os vereadores, cumprimentar a família Paiana que está aqui, que são verdadeiros guerreiros e guerreiros aí, que mantém essa instituição de pé, cumprimentar toda a sociedade que nos acompanha tanto pelo YouTube quanto pela rádio. Falar para vocês que é com o coração cheio de alegria que venho fazer uso da palavra aqui, nessa tribuna, por se tratar de uma ação, um projeto tão bonito. O Circuito do Amor, ele é uma ferramenta de união e de solidariedade. União é o que nós estamos fazendo aqui agora. Unindo aí a sociedade, unindo os empresários, unindo o Poder Legislativo, o Poder Executivo, por essa causa tão importante. E a solidariedade que é se preocupar aí com o bem-estar do outro. O nome desse circuito já é muito forte, Circuito do Amor. Por quê? Porque o amor cuida, o amor ele se sensibiliza, né? O amor ele tem empatia e principalmente o amor ele se preocupa com o bem-estar do outro. E essa é a essência do nosso circuito, que é o bem-estar do outro. E por se tratar do Circuito do Amor, eu acho que esse casamento não poderia ser diferente. E a gente, nessa primeira edição, eu queria dizer para vocês que o Circuito do Amor, ele não é um circuito engessado, que vai se tratar somente da APAI. Esse ano, nós estamos abraçando a APAI.
pela sua necessidade, pela dificuldade que ela atravessa, não só aqui na cidade de Buritis, como em Unaí, em todas as cidades que a gente está andando. Mas esse circuito, daqui um ano, daqui dois anos, ele pode estar atendendo outra instituição. Nós vamos aonde a sociedade estiver sentindo mais. Né? E o circuito do amor, ele, nessa primeira edição, que é 2025, mas ele não para. Esse circuito ele não tem dono, esse circuito ele não é da Unai Leilões, esse circuito ele foi feito em uma forma de solidariedade, para ajudar. Então, nós pretendemos aí essa primeira edição de 2025, mas esse circuito, com a bênção de Deus, ele não vai parar. Tá? Nós vamos ter todos os anos, nós vamos manter esse circuito. E esse ano nós fomos muito felizes em estar aí abraçando a PAI. Quem já conhece a PAI, dispensa comentários. O nosso circuito do amor, eu falo que vai atender nessa primeira edição a Casa do Amor. Porque a PAI, quem conhece, quem já foi, quem já visitou, quem se faz presente ali sabe quanto amor envolvido há. Porque na PAI você pode ser o mais gabaritado profissional em currículo, em estudo, mas sem o amor você não permanece. Porque é uma causa muito honrosa, é uma causa que dedica muito cuidado e eu acho que ali o amor prevalece. A gente vê o cuidado que essas pessoas têm com as crianças ali presentes, né? E também com as famílias atípicas, né? Porque envolve todo um problema social. Isso é muito bonito de se ver. Então, nós estamos aí abraçando a PAI esse primeiro ano. Quero aqui agradecer a vocês, vereadores, porque a gente sabe que a nossa missão não é fácil, né? E porque hoje a necessidade, a sociedade, ela necessita tanto de apoio, tanto de socorro, vamos dizer assim, principalmente na saúde, que não é um problema de Buritis, não é um problema de Unaí, é um problema nacional. E vocês, quando a gente chega aqui, a gente está indo atrás, tá para somar pessoas, como diz, somar corações para esse circuito. E a gente ser tão, não tive a vontade de conversar com todos, mas conversei com a maioria. E a gente ser tão bem recebido, a gente sentir esse lado humano de vocês, é onde a gente se sente que a gente está no caminho certo. Porque o propósito nosso é muito difícil, ele é árduo, esse pessoal aí da PAI está trabalhando muito, mas quando a gente se depara com pessoas, ainda mais com lideranças como vocês, e vocês nos recebem tão bem, se colocam à disposição, isso aí só nos dá força e nos gabarita ainda mais para a gente estar conseguindo o sucesso desse projeto. Quero aqui não somente convidar aos senhores vereadores para estar participando com a gente, mas também o lado humano de cada um. O simples fato de vocês estar sentados nessa cadeira aqui já nos mostra que vocês são pessoas de respeito, pessoas de respaldo, pessoas idôneas e pessoas que fazem a diferença na sociedade. Nós estamos aqui para cuidar da sociedade. Então, quero pedir aqui o apoio de todos vocês. Nós tivemos muito sucesso em Unaí com a Câmara de Vereadores e também com o Poder Executivo, aqui também na pessoa do prefeito Rufino também nos abraçou, mas nós tivemos muito sucesso lá, onde nós conseguimos aí um fato que eu acho que é o intuito do Circuito do Amor, que é unir as pessoas em prol do próximo, que nós conseguimos aí 100% dos vereadores abraçando o nosso projeto com emenda impositiva que vocês têm direcionado à saúde e que a PAI está gabaritada a estar recebendo esse recurso. E lá nós conseguimos, graças a Deus, 100% dos vereadores envolvidos no projeto, não somente com as emendas, mas também participando, divulgando e abraçando o projeto. Porque nós estamos atrás de recursos, mas o que fortalece é a união, é o engajamento, é o envolvimento. Então, assim, o envolvimento de vocês, como pessoas públicas, é muito importante para nós. E a gente está aqui para pedir isso. Tá? Quero agradecer a todos. Dizer que dia 17 nós estaremos aqui. Algumas horas antes estávamos reunidos lá na PAI, com toda a diretoria, voluntários, colaboradores. E trouxemos também a diretoria da PAI de Unaí, com presidente, vice-presidente, diretores, para estar dando suporte também. Eles vão estar aqui presentes. A sociedade de Unaí organizada, os clubes sociais, vai estar aqui presente dia 17 e nós esperamos com isso poder estar atendendo essas pessoas. Tá? Dizer para vocês que esse circuito do amor, ele se iniciou de um sonho antigo da Unaí Leilões, que era fazer esse leilão beneficente em cada cidade, em forma de retribuição ao acolhimento que nós temos, graças a Deus, em todas as cidades. Dizer para vocês que, primeiramente, nenhum membro da diretoria da Unaí Leilões e nenhum membro de seu quadro de colaboradores tem intenção política. Tá? Nenhum de nós temos. Tá bom? E também dizer e agradecer que, graças a Deus, a Unaí Leilões, ela vem, lógico, com a bênção de Deus e com muito trabalho, tem um reconhecimento muito bom. Então, nós não estamos fazendo isso para crescer o nome da Unaí Leilões. Nós estamos fazendo isso em prol do próximo. Né? E é por isso que nós estamos aqui. E eu tenho um filho de 2 anos, de 3 anos, e ele com 2 anos, eu senti que ele tinha um pouco de dificuldade na fala. E fui atrás de um profissional de saúde. E onde foi levantada a hipótese dele ser autista. E eu, autista, que nome falado, né? Todo mundo está ouvindo hoje, mas que na verdade a gente não, assim, né? Não está tão aprofunda no assunto. E eu falei, e aí, o que, é que nós vamos fazer? Nós temos que fazer uma avaliação médica. E essa avaliação leva aí de 9 a 12 meses e envolve aí cerca de 9 a 15 profissionais da saúde. Então, se nós falarmos hoje da dificuldade da gente conseguir uma consulta, você imagina conseguir uma avaliação com 9 a 15 profissionais de saúde durante um período de 9 a 12 meses. Porque a avaliação para o TEA, para o autismo, ela é feita através desse acompanhamento que leva esse determinado tempo. Mas eu fui informado que a PAI fazia isso e fazia com excelência. Foi bom demais. Procurei a PAI de Unaí, onde eu fui informado que quem regulariza isso, a regulação de saúde, onde eu me deparei com uma fila de 222 crianças esperando para fazer a avaliação. Dentro disso, eu fui atrás da rede particular, graças a Deus, o meu menino hoje já está sendo acompanhado e essa questão autista hoje ela é quase que descartada para ele. Mas aí eu pensei, na preocupação com meu filho, eu pensei, gente, essas 200 e tantas famílias, porque meu filho, se ele for ou não, ainda leva, mas nós temos grau 1, grau 2, grau 3, que isso aí envolve um problema social muito grande, de educação, de assistência social, porque o pai não pode trabalhar, a criança não pode ficar sozinha, você não consegue alguém para estar junto, porque eu falei, é amor, porque o autismo não é uma doença, ele é uma condição, e a única coisa que faz você acompanhar é o amor. Então, se não tiver amor, então assim, dentro disso que eu procurei a Unaí Leilões, que é a empresa onde eu sou colaborador, e falei, vamos fazer alguma coisa para ajudar a PAI? Onde foi casada, né, Júnior? Essa ideia, nós fazemos um leilão com essa questão do circuito do amor que já vinha sendo amadurecido. Então, assim, vamos cuidar da nossa sociedade, vamos cuidar dessas crianças, vamos cuidar, porque só quem é pai, eu acredito que hoje é fácil você conhecer um caso de autismo. Tanto na família, quanto é fácil você ter um caso de autismo. E essas famílias precisam muito da nossa ajuda. Essas famílias necessitam demais. Essas crianças necessitam demais. Elas precisam de um acompanhamento para ter sua vida normalmente, porque elas vão viver e conviver na sociedade normalmente. Mas para isso elas precisam de um apoio, né? E é para isso que nós estamos aqui, é para isso que a Unaí Leilões, a APAI, toda a sociedade, os empresários aqui de Buritis, nós estamos reunindo para no dia 17, nós estamos reunindo lá no Tateação e fazendo a diferença aí para essas crianças. Queria agradecer a todos vocês pela atenção, pela disponibilidade de estar aqui e desde já, senhores vereadores, agradecer aí. Porque vocês podem fazer a diferença, vocês já fazem a diferença, eu sei que vocês, o trabalho de vocês é cuidar da nossa sociedade, mas muito obrigado pelo lado humano que eu senti de cada um de vocês que eu tive a possibilidade de conversar aqui hoje. Tá bom? Obrigado, presidente.
Questão de ordem, presidente.
Eu vou, antes de
pedir aqui, fazer os agradecimentos, tecer nossas considerações ao Fábio, ao Júnior. Eu quero deixar aberto por um minuto a cada vereador que queira somar, complementar com essa fala tão importante que hoje nós recebemos aqui do Circuito do Amor. Deixo a palavra para.
Quero primeiramente agradecer por a gente fazer esse pedido, né, que a gente pudesse ter um minuto para fazer as considerações, né, e divulgar alguma contribuição de quem tiver a vontade de fazer isso. E eu queria ser o primeiro, por isso eu pedi. E vou iniciar aqui hoje. Eu já tinha uns compromissos justamente com a questão da regulação aqui de Buritis, porque é onde que a gente está demandando o tempo todo em questão de atendimento de exames, de cirurgias, né? É uma demanda muito grande. Mas eu vou iniciar aqui, eu vou fazer a indicação de R$30 mil de parte das minhas emendas. Sei que talvez poderia estar ajudando mais em questão do comprometimento que a gente tem, de ter feito esse compromisso, mas se Deus quiser vai dar tudo certo e é com bom coração que a gente faz isso. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Branquinho.
Primeiro, mais uma vez, parabenizar pelo projeto, um projeto de excelência, né, de uma causa nobre, de extrema nobreza, esse projeto Circuito do Amor. Parabenizar o pessoal da Unaí Leilões e dizer que, como o vereador Tiber mencionou, para a saúde esse ano eu coloquei uma emenda de R$142 mil, exatamente emenda impositiva, que vai, obviamente, deve estar sendo executada. Coloquei também mais R$100 mil também para a saúde, através do deputado Paulo Abiáquio. Então eu acho que eu posso realmente, contribuir com uma causa tão nobre, tão importante. Nós vamos estar colocando uma emenda no valor de R$50 mil para contribuir. Obrigado, presidente, eu vou a palavra.
Quero deixar registrado, primeiramente, o meu reconhecimento à presidente da APAE de Buritis, minha amiga, pessoa muito querida para mim, Dilma Teixeira, e aos idealizadores do projeto Circuito do Amor, Fábio e Júnior. Um evento lindo que está sendo promovido, né, pelo Unaí Leilões, que abraçou as APAEs da região, inclusive a nossa, mostrando, Dilma, que solidariedade e ação transformam vidas. Tenho orgulho de dizer que essa parceria com a APAE, Fábio, não é de agora. Já são 4 mandatos nossos que apoiamos verdadeiramente esta instituição. Não só aplaudindo, mas agindo, ajudando financeiramente, pagando boletos, destinando recursos por meio das nossas emendas parlamentares. Quero lembrar que no ano passado, com apoio da deputada estadual Lúcia Falcão, nós destinamos, né, Dilma, R$180 mil para custeio. Este ano, Júnior, através da nossa deputada estadual Maria Clara Marra, que é presidente da Frente Parlamentar em Apoio ao Autismo em Belo Horizonte, nós garantimos e já está na conta da APAE R$300 mil para a construção de uma sala multissensorial. E por emenda impositiva da minha autoria, enviamos também R$65 mil para melhorias em uma sala de fisioterapia ali na APAE, para custeio e também pagamento dos nossos servidores da instituição. E temos ainda o compromisso, junto com toda essa casa, todos os colegas vereadores, de contribuirmos, eu quero anunciar aqui hoje, mais uma vez, R$100 mil para a contratação de médicos com especialidade neuropediatra, que vai agilizar diagnósticos e laudos para crianças com transtorno do espectro autista, porque só vocês, enquanto pais, sabem o quanto é difícil depender totalmente da saúde pública. E dizer que isso é mais que política, é compromisso, Júnior, com vidas. E quero reforçar que esta casa e todos os colegas vereadores apoiam e continuarão apoiando este evento. Desejo muito sucesso ao projeto Circuito do Amor e deixo aqui o nosso respeito e gratidão a todos que, com amor e compromisso, fazem a diferença na vida de tantas pessoas. Parabéns a pai, Dilma, Nádia, a todos vocês e ao Circuito do Amor por levarem esperança a tantas famílias. Servir a pai é servir a vida. E essa é uma missão que eu levarei sempre comigo. Continue contando com o nosso apoio, com o apoio do Parlamento. Nós também temos emendas impositivas que serão apreciadas aqui no momento em outubro, qual também estaremos fazendo as nossas destinações. Temos compromisso com cirurgias eletivas, que eu sempre apoio aqui os nossos pacientes que ficam ali numa fila de espera, ansiando por cirurgias na regulação, mas nós sempre dividimos. Atendemos ali o abrigo no ano passado, vamos atender os nossos pacientes que estão ali na fila de regulação e pode contar também, Dilma, com o nosso apoio, que nós também vamos deixar mais além dos 100 mil, né, com o apoio dos colegas vereadores, vamos destinar também emenda impositiva no valor de 50 mil reais. Muito obrigada.
Pela ordem, presidente.
Mais uma consideração. Olha, Arley Prisco, vereador, está com a fala.
Obrigado. Parabéns a todos vocês, aí o Júnior, que está à frente, né? É de grande importância. E acredito que ajudar o próximo de coração é o essencial. Eu, como o Didé tinha falado aqui, já tem alguns compromissos, vocês estão chegando agora. Vou destinar 20 mil reais também, mas eu faço compromisso de correr atrás de mais dinheiro para vocês, porque estou sempre com a Nádia aí, sempre que pede a gente está em busca para poder ajudar. Então vocês estão de parabéns aí e continue assim, fazer sem nada em troca, fazer pelas pessoas que realmente têm a necessidade. Isso é fazer de coração, isso é o amor ao próximo. Não adianta nada você fazer e depois cobrar, fazer e depois falar. Se tem essas pessoas, se afastam, que essas pessoas não ajudam de bom coração. Então fica aqui, essa parceria, pode contar, gabinete sempre aberto para discutir qualquer termo sobre a PAI. Estou de coração aberto aí. Obrigado.
Palavra, presidente.
A palavra, o vereador Robertinho.
Eu também, o Júnior e Fábio, quero dizer a vocês do meu compromisso que eu tenho com o projeto. O Júnior já tinha me procurado lá atrás, né? Nós não tivemos oportunidade de nos encontrar para falar especificamente sobre o projeto pessoalmente, mas eu tenho certeza que ele sabe da minha responsabilidade com o projeto e pode ter certeza que eu estarei comprometido junto com vocês para irmos atrás desses recursos tão importantes para o funcionamento da PAI. Nós temos também a nossa cota parte da emenda parlamentar. Vou destinar também uma boa parte desses recursos para o projeto, mas muito mais do que isso, porque eu acho que é pouco, a gente vai estar comprometido junto aos nossos produtores rurais, que a gente tem os nossos relacionamentos, para poder conseguirmos esses recursos, para poder ajudar vocês nesse projeto tão importante para a nossa cidade e estarmos juntos no dia do evento para a gente fazer aquela arrecadação recorde, né, e batemos todos os recordes e conseguimos todos os recursos necessários para o funcionamento da PAI durante um bom tempo, tá bom? Pode contar comigo, vou estar junto com vocês lá no dia do leilão, seja arrecadando os animais, seja contribuindo também ali presentemente, arrematando, fazendo o que for possível. Nós vamos estar junto lá, tá bom? Conte comigo. Um abraço.
Obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador Alencar Apolinário.
Bem, sobre as emendas impositivas na parte da saúde, eu tenho duas indicações que eu não sei o valor que vai sair ainda, que é um para a Vila Rosa, que é para a reforma do PSF da Vila Rosa, e outro a reforma do PSF da Palmeira. Somente depois de eu ver o valor dessas duas indicações, eu posso falar para vocês qual valor poderei destinar para vocês. Não pode deixar, vou mandar alguma coisa para vocês, tá bom? Mas é por isso que eu não posso falar nesse momento. Está fazendo um levantamento lá, mas pode contar comigo, tá bom? Não vou falar de valores hoje. Eu vou falar.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Júnior, Binha, é uma honra em conhecê-los.
e saber de um trabalho de tamanha relevância que vocês vêm prestando à frente dessa comunidade, que é os apaianos. Né? A gente tem um respeito muito grande e um carinho enorme. Que eu digo, quem trabalha na paia é porque tem amor no coração. Se não tiver amor no coração, não trabalha na paia. Na paia não trabalha ninguém por dinheiro. Trabalha porque tem amor no coração e amor ao próximo. Né? Eu estou vindo aí de uma luta, aí, de uma construção de um PSF na Vila Maravilha. Nós estamos com recurso designado para outra construção de outro PSF na Barriguda 1 e um na Barriguda 2. Mas eu vou designar da minha emenda impositiva para vocês, nesse momento, 20 mil reais.
Para finalizar, mais uma vez, parabenizar aos idealizadores do Circuito do Amor. É muito linda essa ação de vocês. Não sei se é a primeira ou se já aconteceram outras ações através do Circuito do Amor, se atendem somente a PAI ou se atendem outras instituições, mas se houver possibilidade que vocês deem continuidade com esse projeto que está aí iniciando somente com visão de crescimento, mas que vocês também possam pensar para um futuro ou até para o próximo ano de uma ação linda como essa, com apoio de vários municípios, para ajudarmos também o Hospital do Amor, o Hospital de Barretos. Nós somos parceira e acompanhamos a vida e a trajetória de vários pacientes do nosso município que fazem um percurso a uma distância aí de praticamente 800 quilômetros de Buritis até a cidade de Barretos, em busca dos seus tratamentos oncológicos. E sabemos o quanto aquele hospital trata e cuida também dos nossos pacientes com tanto amor. Até a irmã da Nádia é uma das pessoas que acompanha os nossos pacientes, auxilia ali, abrindo as portas do Hospital do Amor para os nossos pacientes. E sabemos das dificuldades também financeiras que o hospital vem passando. Então, eu acho que assim como nós estamos fazendo uma linda ação como essa hoje em prol da PAI, uma instituição que eu apoio, sou apaixonada com esse pessoal que trabalha ali, dedica com tanto amor, né, o atendimento dos usuários daquele lugar. Também sou apoiadora do Hospital do Amor e gostaria que vocês levassem isso no coração, que para um futuro próximo haja mais circuitos como esse, leilões como este, para ajudar também os nossos pacientes, os pacientes de outras cidades, junto àquele hospital tão importante, que cuida tão bem da vida dos nossos pacientes. Tá, meu? Muito obrigado mais uma vez. Vamos passar agora a segunda parte da nossa reunião. Item 1 da pauta. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 004 de 2025, que altera a lei complementar 185 de 2025 para aumentar as vagas do vice-diretor, de vice-diretor escolar, de 6 vagas para 7 vagas. Projeto de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Vou colocar a matéria...
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Didé.
Só para tentar explanar aqui, porque como eu falei de outras vezes, é ruim a gente votar uma matéria que o pessoal talvez não está sabendo o que a gente está votando lá, que está nos acompanhando aí pela rádio. Se eu tiver enganado, que o jurídico da casa possa me corrigir, veio um projeto aqui no início do ano, né, para a gente fazer a alteração na Lei 63, que era para ter sido já de 7 vagas. Mas teve um erro, teve que fazer uma correção, ficou só de 6, não teve alteração, e está mandando para nós aqui para estar só corrigindo um projeto que já tinha sido aprovado anteriormente. Então a gente está passando antes, que era de 5 vagas, para 7 vagas de vice-diretor. De diretor no, na rede municipal. Deu a palavra.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 055 de 2025, que sugere ao Executivo e Secretário Municipal de Obras providenciar a construção de redutor de velocidade ou quebra-molas na rua Frei Pio Bars, de frente o lote da Prefeitura, de autoria do vereador professor Alencar Apolinário. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Obrigado, presidente.
Com a palavra o vereador Alencar Apolinário.
Essa indicação número 55/2025 sugere ao Poder Executivo, ao Secretário Municipal de Obras, providenciar a construção de um redutor de velocidade quebra-molas na rua Frei Pio Bars, de frente ao lado da Prefeitura. Bom, como falei com os novos colegas aqui, que até nós comentamos de não colocar mais quebra-molas na cidade, mas isso aqui eu acho bem importante, porque de frente a esse espaço tem um parquinho, onde as crianças brincam ali. Então, acho que é importante ter um redutor de velocidade para evitar qualquer acidente com as crianças ali que brincam naquele espaço. Eu vou falar, senhor presidente.
Senhora presidente.
Com a palavra o vereador Carlos Fernando.
Só quero só justificar que nesse quebra-mola aí eu vou votar favorável, porque o Alencar, ele ponderou sobre o risco que as crianças sofrem ali, porque eu não vou votar mais quebra-mola, a não ser que tenha pedido lá dos moradores escrito. Se não tiver, não voto mais quebra-mola. Agora, um quebra-mola para evitar que um acidente aconteça com algumas crianças numa praça, que um vereador foi lá e viu, aí também, nesse caso, eu acompanho aí o propositor. Obrigado.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 3. Única discussão e votação da indicação 59/2025 sugere ao prefeito municipal providenciar a implantação de um campo society na Vila Serrana, de autoria do vereador Geudo da Mariquita. Está aberto prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Geudo.
Presidente, é um distrito esquecido tanto quanto, como nós acabamos de falar, um distrito que até parece um distrito de Buritis, né? Falta água, falta luz e falta esporte. Lá não se existe um campo de society, lá não tem um campo para as crianças se divertir. Há pouco tempo saiu uma quadra de esporte, mas um campo society é totalmente diferenciado. Aquelas crianças que estudam naquelas escolas ali, eles não têm lazer. Não existe lazer para aquelas crianças. Então, deixo aqui uma indicação, uma mera indicação, que o prefeito tem um olhar especial, e no especial para aquela comunidade. Aquela comunidade merece realmente um respeito maior. Estão sofrendo com água na Vila Serrana, na verdade, desde 2017, que eu adentrei essa casa de leis. Nós viemos cobrando uma qualidade de água para aquela população. Tá? Passou-se 2 gestões, estamos indo para a 2ª gestão, a 3ª gestão, na verdade, e continua do mesmo jeito. Então, eu peço encarecidamente que o prefeito olhe com muito carinho e atenda aquela comunidade da forma que eles têm que ser atendidos, como ser humano, porque a situação deles hoje lá está sendo desumana, na verdade. Tira a ambulância. Não tem água com qualidade. Não tem um lazer para aquelas crianças que estudam naquele colégio. Fica difícil. E recurso para isso tem sim. Tem. O que falta hoje são dedicações com as comunidades do meio rural e o nosso distrito. Vira o distrito, infelizmente, sempre foram esquecidos, infelizmente está continuando sendo esquecido. Eu peço que o prefeito acorde e nos ajude a atender essas vilas com dignidade. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Neste momento, passo a presidência ao vice-presidente Robertinho para que ele presida a discussão e votação de matéria da minha autoria.
Item 4 da pauta, única discussão e votação da indicação 060/2025, indicação sugerindo ao Executivo, através da Secretaria de Obras, providenciar contêiner nos bairros, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, a indicação, que é uma mera sugestão ao Executivo, se trata de algo simples, mas é essencial para a qualidade de vida da nossa cidade. A ampliação do número de contêineres de lixo nos bairros de Buritis. Foi até falado aqui mais cedo pelo vereador Danilo sobre a sua importância. Sabemos que a coleta e o descarte adequados dos resíduos são fundamentais para manter a nossa cidade limpa, evitar a proliferação de doenças e também preservar o meio ambiente. No entanto, ainda existem poucos pontos onde a falta de contêineres obriga a população a deixar o lixo em locais inadequados, gerando mau cheiro, acúmulo de animais e riscos à saúde. Com mais contêineres, levaremos mais organização, higiene e dignidade para os nossos bairros, tanto na área urbana, quanto também nas comunidades mais afastadas. Esse investimento é, acima de tudo, uma questão de saúde pública e respeito aos cidadãos que pagam seus impostos e merecem um serviço de coleta eficiente. E, de fato, Danilo, os moradores do bairro Taboquinha amaram a iniciativa o ano passado do antigo secretário de obras, o Leônidas, que iniciou aí colocando alguns contêineres em algumas localidades no município. Mas tem sido crescente, né, o número de pessoas pedindo para ampliar. E o Taboquinha e o bairro Veredas têm batido muitas pessoas, a população no nosso gabinete, pedindo para a gente levar essa sugestão agora ao atual secretário de obras, que tem feito um trabalho dinâmico no nosso município, que é o Maicon, e a gente deixa aí essa sugestão, que parece simples, como eu falei, mas é essencial ampliar a quantidade de contêineres em todos os bairros da nossa cidade. São essas as considerações. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Não poderia deixar de passar uma indicação tão importante, vereador Evaninha, e parabenizá-lo, porque nós levamos tanto a população, conscientizar a população, né? Nós temos que conscientizar a população, onde joga o lixo, mas se nós não tiver os contêineres, nós vamos conseguir conscientizar. Primeiro, nós temos que levar a ferramenta para que possamos conscientizar a população que ali é o local do lixo. Tá? Então, parabéns. E não só nesses dois bairros, aqui no centro também está faltando muito contêiner. A cobrança dos moradores hoje cobram de nós. Pede para o secretário colocar um contêiner na minha rua, estou jogando lixo no chão, porque não tem um contêiner. Então, a forma de nós educarmos hoje a população que o lixo, o local do lixo é no lixo, nós temos que dar qualidade e levar um contêiner para aquele local, para que eles coloquem o lixo. Parabéns mais uma vez, viu?
Obrigado.
Obrigado, gente.
Com a palavra, o vereador Alencar Apolinário.
Também concordo aí, quero parabenizar a presidente da Câmara por essa indicação. Eu acho muito importante, visto aí que nosso bairro Veredas precisa de bastante contêiner ainda, tem muitas ruas que não tem. Eu acho que facilita até o trabalho das pessoas que trabalham pegando o lixo nas ruas. Porque em vez de passar de porta em porta, poderia pegar no espaço só o cidadão colocar na esquina, se tivesse em cada esquina. Então, eu acho muito importante. Eu vou falar.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Neste momento, eu devolvo a palavra à presidente desta casa, a vereadora Vaninha.
Item 5 da pauta, dando continuidade, única discussão e votação da indicação 65 de 2025, sugere ao Poder Executivo a implantação do programa Brasil Alfabetizado no distrito de São Pedro do Passa Três, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Presidente, essa matéria, ela se faz importante. Uma vez sendo professor, eu acredito fielmente no poder de transformação que a educação tem. Eu sou fruto desse processo de transformação, já frisei isso aqui várias vezes. Tinha tudo para dar errado, mas a educação transformou a minha vida e vem transformando a minha vida. Me deu muitas e muitas oportunidades, inclusive de estar aqui, né, expressando da forma que nós expressamos. Então, é um projeto que visa universalizar a questão da alfabetização, não só, isso no Brasil inteiro. Então nós queremos trazer para o Distrito de São Pedro do Passa Três. Não foi ideia do Branquinho. O vereador, ele vive de demandas, de cobranças, de reivindicações. Eu costumo dizer que o vereador é porta-voz do povo. Então, assim, eu fui procurado, vou até mencionar o nome da senhora, e ela falou no nome de demais pessoas, a dona Tereza, do seu Nonô. E ela disse para mim: Branquinho, é meu sonho, né, que implante esse programa aqui no Distrito de São Pedro, uma vez que tem muitas pessoas, acima de 15 anos, pessoas idosas ou não, que querem ser alfabetizadas. A educação, ela abre um leque de oportunidades na vida das pessoas, na vida do ser humano. Então, acreditando nisso, e o próprio programa, ele diz que pode ter salas, né, salas em locais que não precisam nem ser na escola, em locais que vão acontecer essas aulas, para alfabetizar, ensinar a ler, ensinar a escrever. A educação liberta, a educação dá oportunidade, a educação transforma a vida das pessoas. Então, acreditando nisso, um projeto que tem como etapa de ensino a alfabetização de jovens, adultos e idosos. Jovens, adultos e idosos. Aqueles que não foram alfabetizados no momento certo. E que estão por aí, e que às vezes por vergonha, às vezes de questionar, de cobrar, de pedir. E de repente um programa como esse, implantado nessas comunidades, especialmente estou cobrando aqui nessa noite no Distrito de São Pedro, porque a demanda surgiu lá, vai estar contribuindo muito. Porque ler, eu repito mais uma vez, ler liberta. Quantas pessoas querem ler a Bíblia e às vezes não sabem ler? Aí tem que outras pessoas possam ler para elas e assim por diante. Então, eu faço votos aqui, Rufino, excelentíssimo senhor prefeito, Rufino Clóvis Salvador, secretário de Educação e Cultura, senhora Eliane Teixeira, que possa olhar com carinho essa demanda, essa cobrança, que possa criar no Distrito de São Pedro do Passa Três uma salinha, pelo menos uma sala, uma única sala, para alfabetizar essas pessoas acima de 15 anos, repito, jovens, adultos e idosos, no Distrito de São Pedro do Passa Três. Essa é a demanda que eu estou trazendo dessa noite, referente a essa indicação. Se eu pudesse colocar um projeto de lei, nós colocaríamos um projeto, mas como isso gera gasto, onera o município. Mas lembrando que educação, eu friso mais uma vez, que educação não é gasto, vou corrigir, educação é investimento, eu acredito fielmente nisso. Então, acredito fielmente também que logo em breve terá essa sala lá no Distrito de São Pedro do Passa Três, que sirva de exemplo também para ter em Serra Bonita, para ter no Distrito de Vila Serrana, para ter nas demais comunidades, que eu sei que tem muitas pessoas do meio rural que ainda não sabem ler, que ainda não sabem escrever, especialmente pessoas idosas. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Terceira parte da reunião. Está aberto o prazo para as lideranças
partidárias. Pela ordem, presidente.
Pela ordem, presidente. Aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Vou ser muito breve aqui minhas palavras, tanto que eu quis antecipar logo, né? Dizer o seguinte, eu quero aqui publicamente agradecer o seu Lauro, eu nem sei se eu poderia dizer isso aqui, mencionar seu Lauro da Conex, né? Internet aqui em Buritias. Dizer que através das emendas impositivas, o vereador professor Branquinho teve uma ideia de um projeto que para muitos é simples, é algo simplório, mas para a nossa comunidade não. Na verdade, é um projeto nostálgico, né? Porque já existia no passado a TV na praça, onde nós nos reuníamos para ver jogos de Copa do Mundo, para ver o Jornal Nacional ali à noite. Então, assim, pensando nisso, eu coloquei um projeto através da emenda impositiva, TV na praça, uma TV de 65 polegadas na praça do Distrito de São Pedro do Passa Três. Inclusive, agradecer ao executivo, na pessoa do prefeito Rufino, agradecer ao secretário de obras, o senhor Maico, que pelo empenho, dedicação, toda a equipe, agradecer ao engenheiro da prefeitura que projetou, eu tinha idealizado uma parte de alvenaria, eles fizeram um projeto muito inovador, né, com ferragens e tal, então a TV já está lá, 65 polegadas, a estrutura de colocar a TV já está lá, e aí eu pensei, meu Deus do céu, como que nós vamos melhorar esse projeto? Tem algumas coisas que são burocráticas, eu procurei seu Lauro e pedi para que ele doasse a internet, ali o Wi-Fi, na praça do Distrito de São Pedro do Passa Três. E ele prontamente colocou, e Branquinho, nós vamos ser parceiro e vamos doar a internet. Inclusive já autorizou o Lucas, também o Matias, a equipe, né, para estar indo no Distrito de São Pedro. Eles estavam indo hoje lá, eu não estava lá, mas eles iriam lá para verificar o que era preciso para colocar o ponto de internet no centro da nossa comunidade, no centro da pracinha da nossa comunidade. Então, eu quero agradecer, seu Lauro, muitíssimo obrigado, dizer que essa ajuda não é para o Branquinho, essa ajuda, esse é um projeto social, porque nós entendemos que é um momento de descontração, um momento O ano que vem é ano de Copa do Mundo, se eu não estiver enganado. É o momento das pessoas sentarem, inclusive estar no meio do pessoal para estar assistindo os jogos também, de confraternização e assim por diante. Então, estou muito feliz com esse projeto, um projeto simples, mas que gerou uma repercussão bacana lá. E com essa parceria da Conex Internet, que vai estar doando a internet vitalícia lá na comunidade do Distrito de São Pedro Basso 3, nosso muitíssimo obrigado. Sem dando aqui mais palavras também, dizer que vai ter um torneio de futsal, que é promovido pela Secretaria de Esportes de Buritis, seu Mário Noronha, o prefeito também, dá os parabéns para vocês, né? E dizer que no Distrito de São Pedro, ele vai acontecer no dia 31 de agosto, torneio distrital, vai ter no Distrito de São Pedro, vai ter em Serra Bonita e vai ter também no Distrito de Vila Serrana. Então, no Distrito de São Pedro, vai ser no dia 31 de agosto. Eu quero fazer um pedido aqui, eu já fiz esse pedido ao secretário de obras. Eu quero fazer o pedido também à empresa que ganhou a obra dos vestiários da quadra poliesportiva, que é uma emenda impositiva de minha autoria, que está se tornando realidade. Eu indiquei R$150 mil para fazer os vestiários da quadra. Os vestiários já estão findando, a parte de fora está pronta, faltam as divisórias, a colocação dos vasos e assim por diante. Então eu espero que até o dia 31 os vestiários estejam prontos, porque nós estaremos fazendo a inauguração juntamente com no dia desse torneio aí, que o pessoal possa estar utilizando os vestiários, tanto masculino quanto feminino, lá no Distrito de São Pedro do Passa Três. Então, fica aqui a nossa cobrança publicamente, prefeito Rufino, colaborador, ao Maico, secretário de obras, ao engenheiro também que pegou a obra lá para fazer. Então, eu espero que seja concluída a obra. Já está tempo de conclusão, porque já faz um tempão aí que era para ter sido concluída, e eu espero que até o dia 31 de agosto esteja pronto para que nós possamos inaugurar. Presidente, muitíssimo obrigado. Uma excelente noite para todos, dizer que a cobrança, reivindicação, persistência, que é a minha característica, jamais faltará no nosso trabalho como vereador. Obrigado e uma excelente noite para todos.
Pela hora.
Com a palavra o vereador Alencar Apolinário.
Bom, nas minhas falas anteriores sobre os monitores de educação infantil, eu tive um equívoco aí na fala, onde se trata de auxiliar de serviços gerais que trabalham em creches, tá bom? Não poderia deixar de reiterar e falar novamente sobre o assunto para passar a informação correta ao público aí. Bom, não tira muito a necessidade também, porque é muito importante as pessoas que trabalham nesse espaço, igual de creches, escolas, e trabalham aqui um período ali de 6 horas diárias. Bom, falar sobre educação, observando o nobre colega Branquinho falando sobre o EJA, esse aprofundamento, pessoas que deixaram de estudar desde mais jovens, né, e querem retornar a estudar. Tem alguns alunos aí da região da Vila Rosa que estão tentando aí se matricular e fazer, né, terminar os seus estudos depois de mais velhos. E aí temos essa demanda aí para um transporte escolar para esse público. Não vou atentar muito minha fala hoje. Quero deixar um abraço a todos os amigos e companheiros e sempre colocar aqui esse vereador para trabalhar pela educação, para os produtores rurais e para todo o município de Buritis. Devo a palavra, presidente.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Está constatada a presença de todos os vereadores.
Encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participarem da 26ª reunião ordinária, realizada no dia 11 de agosto de 2025. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe.
Já vou começar.